Em 2021, uma fila de espera por restos de ossos e sebo virou um símbolo da miséria nacional. Esse quadro se revela agora com números que mostram a situação da insegurança alimentar no país. Um problema potencializado pela pandemia da Covid, mas também influenciado pela asfixia de políticas públicas de combate à fome no Brasil. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui com a Aline Pellegrini para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 8 de junho de 2022, dia em que a Rede Pensan, a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, divulgou dados de uma pesquisa que mostram que mais de 33 milhões de pessoas passavam fome no Brasil no início desse ano. Essa pesquisa é chamada de Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil.
O levantamento foi feito pelo Instituto Vox Populi entre novembro de 2021 e abril de 2022. Essas mais de 33 milhões de pessoas que passam fome fazem parte de um quadro maior de insegurança alimentar. O estudo mostrou que mais da metade dos brasileiros, cerca de 125 milhões de pessoas, convive hoje com algum grau de insegurança alimentar. Isso significa que 6 de cada 10 famílias não têm pleno acesso à alimentação.
A fome é o grau mais grave da insegurança alimentar. É quando não há alimentos para adultos nem para crianças em uma casa. A insegurança alimentar moderada é quando há redução quantitativa de alimentos entre os adultos. O grau leve é quando tem preocupação ou incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro ou a qualidade dos alimentos é comprometida para manter a quantidade necessária para a família.
Desde que foi realizada a primeira pesquisa da rede em 2020, praticamente dobrou o número de brasileiros que não têm o que comer todos os dias. Eram 19 milhões em 2020. São 33 milhões agora em 2022. Um recorte por gênero, raça, escolaridade e local de moradia mostra que a insegurança alimentar penaliza principalmente pessoas que vivem em áreas rurais, pessoas negras e pardas, mulheres e pessoas com baixa escolaridade.
O fato a ser destacado é, quer dizer, como é que a insegurança alimentar cresceu tanto de uma maneira tão preocupante, porque afeta esses grupos mais vulneráveis, os mais pobres, as mulheres, num país como o Brasil. E as respostas são, olha, as escolas ficaram fechadas, houve uma instabilidade de programas sociais, as mulheres tendem a ficar mais com as crianças no Brasil, e isso aumentou durante a pandemia. Talvez não tenha...
Você ouviu aí o economista Marcelo Neri em entrevista para o Nexo, publicada na segunda-feira. Ele destaca que o quadro da insegurança alimentar não se deve apenas à pandemia de Covid-19 ou a fatores externos como a guerra na Ucrânia. Se deve também à falta de atuação do poder público. Ou a uma atuação errática, uma atuação instável, nas palavras do Neri. O Renato Maluf, que é presidente da Rede Pensan, organização que é responsável pelo levantamento, disse que as medidas tomadas pelo governo atualmente para conter a fome são isoladas e insuficientes, diante de um cenário de alta da inflação, sobretudo dos alimentos, do desemprego e da queda de renda da população.
Os números da fome no país são comparáveis aos dos anos 90. Rodrigo Afonso, que atualmente é diretor executivo da Ação da Cidadania, disse ao jornal Folha de São Paulo que, abre aspas, a gente regrediu literalmente 30 anos na luta contra a fome, o que nos assusta muito. Mas o sentimento de indignação da sociedade brasileira hoje, diante da fome de 33 milhões de brasileiros, está muito aquém da indignação de 93, diante da fome de 32 milhões. Estamos inertes como sociedade. Fecha aspas.
Em 1993, como disse o Rodrigo Afonso, eram 32 milhões de brasileiros passando fome, segundo dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E naquele ano teve uma mobilização social enorme contra a fome, que foi encabeçada pelo sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho. O Betinho criou a campanha pela Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Com essa ação, ele conseguiu mobilizar todo o Brasil para arrecadar mantimentos.
32 milhões estão com fome. Trata-se de matar a fome de 32 milhões. A fome não espera. A fome não pode esperar 10 anos para ser resolvido. Ou uma reforma estrutural, ou mesmo uma reforma agrária. A fome precisa de comida já.
Aí você ouve o Betinho em uma campanha contra a fome nos anos 90. O Betinho conseguiu atingir muita gente porque ele falava de uma forma direta e didática sobre o direito à alimentação, tratando a fome como algo com que não se pode pactuar. Em 1993, o sociólogo fundou a Ação da Cidadania.
Com a criação da Ação da Cidadania, o conceito de direito humano à alimentação passou a ser discutido no país. A entidade teve um papel relevante no diálogo com o governo para a criação, também em 1993, do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que era um espaço de articulação entre a sociedade civil e o governo federal em que eram discutidas e propostas políticas públicas em diferentes áreas para a garantia da segurança alimentar e nutricional. Era também um espaço de prestação de contas do governo sobre as suas ações.
O Brasil e a própria população começou a se dar conta de que não era mais concebível, não era mais permitido aceitarmos a fome como algo natural. É um fenômeno eminentemente político.
Esse que se ouviu é o Daniel Balaban, que é o diretor do Centro de Excelência contra a Fome da ONU, falando para o documentário Histórias da Fome no Brasil. Foi por meio do CONSEA e da Ação da Cidadania que aconteceu a primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar, um marco para a construção da Agenda de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil. Aí o governo do Itamar Franco lançou, em 93, um plano de combate à fome e à miséria. Veio também o Plano Real, que ajudou a controlar a inflação.
Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, foi criado o programa Comunidade Solidária em 1995. No ano seguinte, ele extinguiu o CONSEA, o que interrompeu o processo de construção institucional no campo da segurança alimentar no país. O Conselho foi recriado em 2003, quando começava o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, que naquele mesmo ano lançou o Fome Zero. Esse programa foi o eixo condutor das ações políticas de segurança alimentar e nutricional do governo Lula e teve como destaque o programa Bolsa Família.
Em 2010, o direito humano à alimentação adequada foi incluído no artigo 6º da Constituição Federal, fazendo companhia aos demais direitos sociais. Isso aconteceu depois de forte mobilização da sociedade civil, liderada pelo CONSEA. Foi instituída também uma Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Tudo isso culminou para que em 2014, no governo Dilma Rousseff, o Brasil saísse do mapa da fome das Nações Unidas. O relatório de insegurança alimentar no mundo de 2014 atribuiu os resultados brasileiros aos avanços no marco legal e institucional sobre alimentação e nutrição, entre eles a restituição do CONSEA. O texto também deu destaque a programas e políticas públicas elaborados e executados desde 2003, como o Fome Zero. O relatório ressaltou a importância da participação social para essas conquistas.
Mas o Brasil entrou em crise econômica, isso ainda em 2014 no governo Dilma. Passou por uma das mais profundas recessões da sua história. A situação das famílias foi piorando. E em 2018, já no governo Michel Temer, com o prolongamento da crise econômica, a alta do desemprego, o avanço da pobreza, o corte de beneficiários do Bolsa Família, o congelamento de gastos sociais, a fome voltou a assolar o Brasil.
Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não, você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo.
Aí o presidente Jair Bolsonaro em 2019, ano em que assumiu o cargo. O Bolsonaro extinguiu o CONSEA naquele ano e em 2020 veio a pandemia de Covid, que colocou a população do mundo todo sob ameaça, não apenas da doença em si, como das suas consequências sociais e econômicas. No Brasil, Bolsonaro polemizou a necessidade de isolamento social, contrapondo os riscos de morte por vírus e de morte por fome.
Essa contraposição foi feita de novo pelo presidente nessa quarta-feira, quando ele falou sobre a fome na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ele voltou a culpar a quarentena pela insegurança alimentar no país.
O presidente não citou a asfixia de programas que ajudavam no combate à fome, como o Alimenta Brasil, voltado para a compra de alimentos da agricultura familiar e doação de comida para pessoas em situação de insegurança alimentar. Nem os cortes no orçamento de incentivo ao pequeno produtor, nem a extinção do CONSEA. Durante a pandemia, o governo Bolsonaro propôs um auxílio emergencial para as famílias de baixa renda no valor de R$ 200. Quando a proposta chegou ao Congresso, os parlamentares articularam a aprovação do auxílio no valor de R$ 600. O benefício foi pago ao longo do ano de 2020. Teve redução de valor, chegou a ser interrompido, foi retomado e depois virou o Auxílio Brasil, que paga R$400 para 18 milhões de famílias. O governo extinguiu o Bolsa Família mundialmente reconhecido para lançar um novo programa. São essas mudanças que o Marcelo Neri chama de instabilidade das políticas públicas.
O Rodrigo Afonso, da Ação da Cidadania, disse numa entrevista de 2021 para o jornal Folha de São Paulo que a fome se resolve com política pública, apoio à agricultura familiar, transferência de renda e geração de emprego. É uma articulação que não existe no atual governo, cujos integrantes já sugeriram repassar sobras de alimentos de famílias e restaurantes a pessoas vulneráveis e já disseram que a fome no Brasil não é endêmica.
O que os números do levantamento divulgado nessa quarta revelam é um quadro grave, porque, como dizia o Betinho, quando as pessoas passam fome é porque todos os outros direitos lhes foram negados.
O deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, um bolsonarista, teve o mandato cassado em outubro de 2021 pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi punido por espalhar notícias falsas sobre as eleições de 2018 em uma transmissão ao vivo. Foi uma decisão inédita em um caso do tipo. Essa condenação do TSE foi alvo de recurso no Supremo Tribunal Federal e movimentou a corte nos últimos dias. A redatora Isabela Cruz escreveu sobre o assunto. Isabela, o que aconteceu no Supremo?
Na semana passada, o ministro Cássio Nunes Marques atendeu a um recurso de Francischini e, numa decisão individual de urgência, restabeleceu o mandato do deputado na Assembleia Legislativa do Paraná, derrubando assim a decisão do TSE, que tinha sido tomada por 6-1. Entre esses 6 votos, aliás, estavam os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que na época eram os ocupantes das cadeiras do TSE destinadas a ministros do Supremo. Só para dar o panorama, Francischini foi cassado porque afirmou no vídeo que naquelas eleições de 2018, urnas eletrônicas estavam impedindo o voto na chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, que saíram vitoriosos. Falsamente, Francischini chegou a afirmar que havia tido acesso a documentos da Justiça Eleitoral que confirmariam a fraude, o que não é verdade. Os ministros entenderam, portanto, que ele havia abusado de seu poder político e usado indevidamente os meios de comunicação para, sem provas, atacar o sistema eleitoral e, portanto, a democracia, o que é expressamente proibido por lei. Bom, aí ontem, terça, foi o dia de julgar as impugnações contra a decisão de Cássio Nunes. Uma ação do deputado Pedro Paulo Bazana, do PSD, que era suplente de Francischini, hoje no União Brasil, contestou a retomada do mandato pelo parlamentar e chegou a começar a ser julgada no plenário virtual pelos 11 ministros. Mas o ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao Supremo, assim como Cássio, conseguiu suspender o julgamento, que prometia ser uma grande derrota para Cássio Nunes. Ficou para os 5 ministros da segunda turma do Supremo decidirem a questão. Cássio Nunes e André Mendonça votaram pela retomada do mandato por Francischini. Para eles, nas eleições de 2018, ainda não era certo que declarações na internet se submetiam à legislação eleitoral, como teria decidido o TSE só depois, segundo eles. Os dois também argumentaram que não há evidências de que as falas de Francischini teriam distorcido o resultado eleitoral. Mas os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram contra a decisão de Cássio Nunes, mantendo a cassação. Fachin afirmou que a condenação de Francischini não teve qualquer inovação ou ineditismo, já que o vídeo do parlamentar viola um pressuposto básico da democracia, aquele segundo o qual há um acordo sobre as regras do sistema político e essas regras precisam ser cumpridas, algo que decorre da própria Constituição. Mendes foi no mesmo sentido e defendeu que, independentemente do impacto das declarações no resultado da votação, ataques sem provas à credibilidade do sistema eleitoral já são graves em si. Por 3-2, portanto, a cassação foi mantida.
Isabela, qual foi a reação do presidente Bolsonaro à decisão?
Logo depois do fim do julgamento, aconteceu em Brasília uma cerimônia que, a princípio, seria sobre vida e família. No entanto, Bolsonaro usou todo o seu pronunciamento para se dizer indignado com a decisão do Supremo contra o seu aliado Francischini, reclamar do tribunal, dizer que pode não cumprir as decisões judiciais, o que configuraria crime comum e de responsabilidade, e atacar ministros, especialmente Edson Fachin, que hoje preside o TSE. O presidente foi para vários assuntos, da anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao julgamento que está parado no Supremo sobre a demarcação de terras indígenas. Mas vamos ficar no tema eleitoral. Bolsonaro fez questão de fazer ele próprio declarações do tipo das que levaram Francisquini a ser cassado. Voltou a dizer que houve fraude em 2018, falando que se digitava um número na urna e aparecia outro, coisa que não tem qualquer evidência. Bolsonaro insiste que o TSE deveria esclarecer supostas dúvidas que, segundo ele, pairam sobre as eleições e dialogar com os técnicos das Forças Armadas. Tudo isso já está acontecendo, na verdade. O tribunal publicou, inclusive, as centenas de páginas que produziu para responder aos questionamentos dos militares. Tudo isso é público e pode ser consultado pelo eleitor no site do tribunal. Bem, falando sobre os ministros, Bolsonaro disse assim: querem uma ruptura? Por que atacam a democracia o tempo todo? Ele disse que não vai viver como um rato, palavras dele, e prometeu reagir.
Esse texto da Isabela você lê em nexojornal.com.br.
A ex-chanceler alemã Angela Merkel falou sobre sua relação com o líder russo Vladimir Putin, uma relação que atualmente causa um certo mal-estar na sociedade alemã. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A ex-chanceler alemã Angela Merkel deu nesta terça-feira sua primeira entrevista depois de ter deixado o cargo em dezembro do ano passado. A Merkel passou 16 anos ininterruptos no poder. E aí, nesse período, ela conviveu de perto com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. A Merkel foi responsável por tocar uma porção de projetos gigantescos de integração energética com Moscou, projetos que agora são interrompidos por causa da guerra na Ucrânia. Então, nessa primeira entrevista, a Merkel foi questionada com muita franqueza sobre um assunto que causa um certo mal-estar em parte da sociedade alemã. Afinal, ela, como chanceler, não tem culpa de ter apostado em Putin e de ter mantido uma relação tão próxima com o presidente russo durante tanto tempo. Não foi um erro colocar, digamos, quase todos os ovos do consumo energético da Alemanha na cesta da Rússia de Putin ao longo dos últimos anos? Afinal, Merkel não foi ingênua nessa parada? A resposta dela foi realista. A Merkel disse que foi preciso encontrar meios de convivência com Putin, em vez de isolar a Rússia e de começar a investir, ao contrário, na via do conflito. Não só ela, mas também o presidente da França, Emmanuel Macron, tentaram por muito tempo tratar Putin como um igual, como alguém que também devia estar sempre à mesa com as demais potências europeias. A ideia era de que o comércio e o diálogo manteriam a violência afastada, porque criariam uma situação de equilíbrio, de dependência mútua. De fato, ninguém esperava que Putin fosse atacar a Ucrânia da forma como atacou, da forma como está atacando. Merkel disse que o ódio do presidente russo não é apenas contra os ucranianos, mas é contra o próprio modelo democrático ocidental. Essa constatação não traz alívio algum. Pelo contrário, ela coloca novas questões igualmente duras, não só para a Alemanha, mas para o resto do mundo. Afinal, se o inimigo de Putin é o modelo democrático ocidental, por que ele se contentaria a limitar suas ações hostis à Ucrânia?
Do agravamento da fome no Brasil, passando pela decisão do Supremo de manter uma condenação do TSE e terminando com a relação da ex-chanceler alemã com a Rússia, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Antônio Mami, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!